Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de setembro de 2019, e hoje eu vou dedicar uma boa parte do Radinho a talvez esclarecer, ou talvez a me desculpar, ou talvez eu me aprofundar um pouco mais numa questão que provocou, aparentemente aqui, desconforto, pelo menos com um raríssimo que me procurou em paralelo e talvez com mais gente. Então eu vou tentar ser um pouco mais cauteloso e ver se eu consigo tornar essa questão menos pedregosa, né? Menos complicada. Mas antes disso eu vou comentar algumas notícias aqui que talvez me ajudem nessa jornada. A questão é a seguinte, eu acho interessante, o Google já percebeu que eu gosto desses assuntos e ele fica me sugerindo, né? É quase reforçando um certo viés aqui, mas tudo bem. A questão é a seguinte, é uma notícia sobre um experimento que confirmou as ideias do Einstein depois de 14 anos de observação. Ou seja, os caras ficam 14 anos observando. Observando o quê? Você fica 14 anos observando. Observando um fenômeno, né, um personagem bastante interessante da astronomia, que são pulsares. Pulsares. O que é um pulsar? Pois bem, eu também aprendi. Pulsar é uma estrela de nêutrons, hein? Estrela de nêutrons bonita, aquela que se fez no martelo do Thor, por exemplo, uma estrela de nêutrons que gira muito rápido. Como é que você faz uma estrela de nêutrons? É fácil, primeiro você pega uma estrela um pouquinho maior que o Sol, um pouquinho, não precisa ser muito maior que o Sol, né? E aí você comprime essa estrela até ela ficar mais ou menos do tamanho de uma cidade, né? Até ela ter 20 quilômetros. Na verdade, o que acontece é que, dependendo do tamanho da estrela, à medida que ela vai consumindo o seu próprio combustível, né, o hidrogênio começa a acabar, depois o hélio começa a acabar, as explosões começam, toda aquela potência nuclear começa a ficar cada vez mais fraca, e o que acontece? A gravidade começa a preponderar. Imagina que uma estrela é como se fosse um balão, né? O que mantém o balão cheinho, né, durinho, etc. e tal, é a pressão interna, né, do que você colocou lá dentro, né? Então, no caso, o que mantém uma estrela gigante daquele tamanho são aquelas explosões nucleares acontecendo sem parar. A hora que elas começam a enfraquecer, o balão começa a murchar, a estrela começa a ceder ao próprio ou sob o próprio peso, né? E aí o que acontece, chega uma hora, aí várias coisas podem acontecer, e isso depende basicamente do tamanho da estrela, né? Dependendo do tamanho da estrela, ela pode começar a colapsar, entrar em colapso por causa da gravidade. Aí outras reações, de repente, nucleares começam a acontecer por causa da pressão, ela ganha uma sobrevida, mas aí vai ter uma hora que ela não aguenta mais, a gravidade pressiona tanto que a estrela explode e vira uma supernova. Bom, isso é um dos cenários possíveis. Mas dependendo do tamanho, ela não explode, ela vira uma estrela de nêutrons, que é a coisa mais compacta que se pode imaginar. E essas estrelas de nêutrons, curiosamente, elas podem girar que nem umas loucas, né? E elas, quando elas giram que nem umas loucas, elas podem gerar um campo eletromagnético insano, que faz como se fosse um jorro, né? Um jorro de raio-x saindo para cada lado. Deixa eu ver se tem alguma metáfora para isso. Não consigo imaginar. Mas ela está girando, ela emite para cima e para baixo, nessa rotação, feixes de raio-x numa potência inacreditável. E o que acontece? Elas estão girando, está esse feixe girando. O que acontece é que muitas vezes elas estão um pouco tortinhas. Imagina um peão, você gira um peão, o peão, no começo, ele está de pezinho bonitinho. Tem uma hora que o peão começa a inclinar, e no que ele inclina, ele gira. Isso chama precessão. Acho que é esse o nome. De qualquer maneira, quando as estrelas de nêutron estão girando, elas estão tortinhas, aquele feixe que está em cima, lá como se fosse uma lanterna, um raio laser, ele também começa a girar. E ele gira com muita regularidade. E a gente aqui da Terra consegue observar essa oscilação da luz de um feixe, né? Você consegue observar que o feixe está, de alguma maneira, ele está pulsando. Por isso chama um pulsar. Você olha daqui e fala, cara, o raio-x que vem dali está pulsando. E ele pulsa com uma super regularidade. É como se fosse um reloginho, tic, 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 um cronômetro. Está pulsando que nem um maluco lá longe. A regularidade é tão grande que eles imaginam que no futuro, quando a gente, né, se a humanidade não se acabar nos próximos anos, que a gente consiga navegar pelo universo usando como referência esses reloginhos que estão girando que nem uns loucos. Bom, pois bem, o que acontece é que o Einstein tinha previsto que numa situação dessa, de uma estrela de nêutrons girando, blá 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 blá, você observaria tal e tal e tal fenômeno. Ok, será que o Einstein estava certo? Pois bem, eles coletaram 14 anos de observação e, por enquanto, aparentemente, está confirmando tudo que o Einstein previu. Ok, então vamos manter essa informação de um lado, né? Você tem uma tese, né, uma teoria, e as pessoas o tempo inteiro tentando validar para ver se ela funciona. Agora vamos para o Havaí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que acontece? Um vulcão no Havaí estava especialmente ativo, né, e jogando no mar, sem parar, lava derretida. Blá, 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 aquela coisa toda de lava caindo no mar, aquele espetáculo, turista tirando foto. Porque imagina, lava derretida no mar, né, é sensacional. Pois bem, ele vem lá jogando piscinas olímpicas de lava por segundo, uma coisa de louco. O que acontece? Isso provocou, isso era de uma certa maneira de se esperar, isso provocou o que, que isso lava no mar pode provocar? Bom, provocou crescimento de algas. O que acontece é que aquela região ali, o mar é muito pobrinho em nutrientes, ele é muito pobrinho. Tem várias regiões do planeta, dos oceanos, em que o mar é muito pobrinho, ele tem poucos minerais, tem poucas coisas dissolvidas. E a água normalmente é muito transparente nessas regiões, porque justamente não tem nada ali. Aí o que acontece? Na hora que você tem a lava ali na água quente, dissolvendo, etc. e tal, a lava traz consigo, das profundezas do planeta, minerais, traz ferro, traz sódio, um monte de coisa, né? E isso os cientistas já imaginavam que na hora que esse monte de minerais fosse parar no mar, que isso fosse provocar uma explosão das algas. As algas iam falar: ah, que maravilha, agora temos comida, vamos, né, proliferar como loucas. E foi o que aconteceu. Dá até para ver de satélite essa história, né? Toda aquela região ali, as algas se multiplicaram como umas loucas. Mas aí o que acontece? Pera aí, instante só. Se multiplicaram mais do que o imaginado, né? Os caras esperavam um certo, né, crescimento, mas não tanto. O que que explicou esse crescimento todo? Por que eles não esperavam um crescimento tão grande? Porque tem um fator limitante. A questão é nitrogênio, né? A vida precisa de nitrogênio, né? As plantas precisam de nitrogênio. Qualquer agricultor sabe disso, né? Quando a gente pega lá, quais são os nutrientes que uma planta precisa? Nitrogênio, fósforo e potássio, NPK. Pois bem, mas o que normalmente a lava, ela é pobre em nitrogênio. Então, bom, tudo bem, vem um monte de nutrientes, as algas crescem, mas como tem pouco nitrogênio, isso deveria ser limitado. Porém, o que aconteceu no Havaí não foi isso. Foi muito maior do que se esperava. A questão é de onde vem o nitrogênio? Pois bem, aí vem a história interessante. Saiu tanta lava dos vulcões, e muita dessa lava foi parar no fundo dos oceanos. Imagina a lava quente no fundo do mar. O que acontece? Esquenta a água do fundo e essa água do fundo sobe, né? Esse tipo de fenômeno, quando, né, um fluido, uma substância, ela por diferença de temperatura, ela começa a se deslocar. Por exemplo, o ar quente sobe, o ar frio desce, a água fria desce, a água quente sobe. Isso chama convecção. Então, a lava quente que desceu para o fundo do oceano ali gerou convecção, né? Ou seja, a água do fundo subiu. Acontece que a água do fundo tem nitrogênio, tem um monte de coisa ali em decomposição, então tem nitrogênio, então a água do fundo subiu e sustentou ali esse crescimento imprevisto de algas. Por que que eu estou contando essa história? Não só porque ela é legal por si só, mas as duas histórias, elas meio se complementam. Elas mostram uma coisa que eu acho legal da ciência. Por melhor que uma teoria seja, né, você tem que estar o tempo inteiro validando se realmente ela explica tudo, né? E também, quando a realidade de alguma maneira contraria a teoria, você tem que parar e entender por que que a teoria é. O que aconteceu? Tem alguma coisa errada aqui, né? Então é esse tipo de dúvida permanente ligado à curiosidade permanente que faz a ciência ser a ciência, certo? Certo. Agora a gente deu uma volta toda para chegar nas benditas ciências humanas. Eu fiz humanas, né? Eu fiz justamente, eu fiz USP, eu fiz ECA. Eu era um pouco mais velho que os meus colegas porque eu vinha de um outro curso, eu tinha feito um tempo de engenharia, então eu era um pouco mais velho, já tinha lido um pouco mais, tal. E uma coisa que me incomodou na USP, não sei se ainda é assim, espero que não, mas era uma certa, quase que uma lavagem cerebral ali, ideológica. Você tinha departamentos da USP muito ideologizados. Alguns de uma maneira até caricata, né? Parecia que você tinha entrado numa máquina do tempo, mas mesmo onde eu estava, a ECA também tinha muito, você tinha que ler um monte de livros, aqueles livros ideológicos, uma chatice. Bom, eu era mais velho, eu já tinha tido outras coisas, então eu não me deixei envolver. Quem era mais novinho, que de repente não tinha tido exposição ainda, né, a adultos, né, adultos inteligentes, bacanas, assim, convincentes, né, mexendo com toda a sua indignação juvenil, etc. e tal, alguns deles acabaram, sei lá, achando graça na história. Então, o que que rola? Embora eu tenha feito comunicações, eu acabo sendo menos, sei lá, menos afeito a questões de política do que muitos dos meus pares. Pois bem, ontem eu me aventurei, e talvez eu tenha me excedido, numa questão que é bastante espinhosa e eu sabia que isso podia dar problema, né? Eu venho comentando faz tempo, não só aqui, mas em outros canais que eu tenho, sei lá, o Leia Vale a Pena, o Roda e Avisa, até nos artigos, que tem uma questão que tem inclusive prejudicado a vida acadêmica até mesmo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você trouxer alguns pesquisadores, alguns acadêmicos, alguns intelectuais cuja visão, né, de alguma maneira contraria uma certa postura ideológica, cara, prepare-se porque vai ter piquete, vai ter cartaz, vai ter cantoria, eventualmente vão expulsar você não sei da onde. Então, é engraçado porque a gente fica achando que isso só acontece com a direita, né? Sei lá, a direita impedindo que a Miriam Leitão participe de um evento. Não, mas a esquerda também faz a mesmíssima coisa. Recentemente no Brasil veio uma mulher aí falar sobre não sei o quê, era alguma questão de gênero, de sexualidade, de gênero. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, a mulher quase foi linchada. Pois bem, os dois lados são muito intolerantes, né? Então, por isso que eu sempre evitei política. Minha avó já falava: olha, meu filho, meu neto, evite política, as pessoas se matam por causa disso. Eu sempre tentei não votar, não participar, etc. e tal. Mas hoje eu percebo que, diante de algumas questões, a gente não pode ficar, sei lá, indiferente. O famoso, como é que é? Tem um nome isso? Tem um jargão meio pejorativo para isso, indiferentão, não era essa? Isentão, você não pode ficar isentão. E uma dessas questões, para mim, me pega um pouco de mau jeito, que é a questão que diz respeito, sobretudo, ao avanço do conhecimento científico. Ponto. Né? Ao mesmo tempo que você tem, sei lá, nos Estados Unidos, os criacionistas que vão dizer que não pode ensinar Darwin, né, porque contraria as escrituras, você também tem do outro lado, no outro espectro, né, gente à esquerda que vai dizer que você não pode ensinar tal e tal, tal coisa, ou que tal coisa não, né, contraria os cânones. Então, dos dois lados você tem uma postura canônica, né, que contraria justamente isso que eu acho que é o mais legal da ciência. Vamos ver se está funcionando? Pô, tá legal, continua funcionando? Ok. Opa, não está funcionando? Então a teoria está errada. E agora, do lado das ciências humanas, infelizmente a gente não tem essa abertura, né? A relação que a gente costuma ter com essas coisas ideológicas é que, um, é dogma; dois, é uma questão de opinião. Então, portanto, eu tenho direito à minha, você tem direito à sua, não importa se é verdadeiro ou não. Então, ideologia e religião acabou ficando mais ou menos no mesmo campo entrincheirado, né? Cada um se apega, cada um se acha dono da verdade, e com pouca disposição para o compromisso, né? Não tem ali. Aliás, isso é uma questão interessante. Toda vez que você tem uma disputa por princípios, não tem acordo possível. Porque quando você tem princípios, né, os princípios não admitem meio do caminho, né? Bom, eu já estou me estendendo um pouco demais, mas vamos lá. A questão foi ontem eu ter comentado um artigo que saiu no Estadão sobre o governo banindo de um material didático textos que. E aí o jornal chamava de ideologia de gênero. E eu repliquei o que o jornal falou e fui criticado por isso. Bom, o jornal colocou entre aspas ideologia de gênero, que esse foi o argumento usado pelo governo com relação ao que estava escrito no livro. É, como esse é um podcast, não é um material visual, eu não consegui compartilhar com vocês a imagem do texto do jornal, né? E no jornal ali tinha uma foto justamente do material didático em que... será que eu consigo ler isso aqui para vocês? Bom, eu vou anexar para quem estiver no WhatsApp. Aliás, eu fiz isso ontem mesmo. Ontem, para quem estava no WhatsApp e no Telegram, eu mandei as fotos de tela para vocês poderem ver o texto que estava sendo julgado ali, né? Que estava sendo analisado. E o texto sugere, né, que aí é o meu problema, sugere que a sexualidade seja uma questão 100% cultural. Que embora você possa ter características anatômicas definidas geneticamente, bom, menos mal, já é um começo, né? Estamos assumindo que a genética funciona, a sexualidade seria 100% cultural. Que o teu rumo, as tuas preferências sexuais seriam um resultado da sua exposição, ou, né, da sua exposição à sociedade, das interações que você teve ao longo da vida, né? E aí bicho pega, né? A questão, e aí vem uma questão, vou fazer um outro parêntese aqui. Uma das coisas chatas de política e de ideologia é que todo mundo confundir... Então vamos ver se eu consigo explicar isso de uma certa maneira. Eu me lembro na faculdade, você queria lá, de alguma maneira, cooptar a garotada. O que você pega? Você aponta coisas ruins no mundo. Olha, o mundo tem coisas ruins, tem a injustiça, tem a pobreza, tem a doença... tal. O que você acha disso? Você fala, eu acho isso horrível. Tá legal, então você é contra isso? Então vem para o meu lado. Então, o que acontece? Você aponta coisas que notoriamente provocam uma rejeição, uma reação afetiva ruim, né? E você fala, olha, se você é contra a pobreza, a miséria, a injustiça, ou seja o que for, a opressão, né? Então, legal, você está do nosso lado. Só que isso, muitas vezes... esconde, ok, tá legal, é lógico que a gente não concorda com os problemas, ninguém aqui é desumano, ninguém aqui é um monstro, né? A questão é, o que você está propondo como solução, né? O que você está propondo como causa disso? E é aí que o bicho pega. Então, muitas vezes a gente, quando questiona os fundamentos, tanto da direita quanto da esquerda, uma das maneiras, tanto da esquerda quanto da direita, se defenderem é falar, então você é um insensível com relação à pobreza, você é um insensível com relação a não sei o quê. Falo, não, a questão não é essa. Eu só discordo dos fundamentos. Porque muitas vezes a causa real de alguns problemas não é necessariamente aquilo que a esquerda diz ou aquilo que a direita diz. Né? Isso é só uma manobra, normalmente, para, né, para que os nossos corações e mentes se envolvam, né? Afetivamente você pare de pensar. Pois bem, então quando eu ontem me aprofundei um pouquinho na questão de gênero, a questão não é se eu concordo ou não concordo, ou se eu sou a favor ou contra, ou se eu gosto ou não gosto de todas as variações de sexualidade do mundo. A questão, inclusive, para quem me conhece um pouco melhor, eu sou, cara, bastante simpatizante desses movimentos todos. Já não, fui várias vezes à Parada Gay, adoro. Acho divertidíssimo. Fico feliz de morar numa cidade em que isso seja possível. Fico feliz que muitos amigos hoje tenham liberdade para ser como eles querem. Então, assim, eu tenho toda a simpatia pela causa. A questão é que isso não é monopólio de nenhum partido, né? Não é monopólio de nenhuma ideologia, né? E então, volta para a questão do artigo ontem. Eu discordo por razões científicas, né, moral, né, religiosa, né, patavina nenhuma, que é o seguinte, existem inúmeras evidências de que boa parte do nosso comportamento é hereditário. Ponto. Ponto. Vou fazer o quê? Eu posso gostar, posso não gostar, mas eu posso apontar livros em que apontam para uma tenda que existem, sim, coisas que são hereditárias. Não são determinísticas. Ninguém achou até agora um gene. Aliás, essa expectativa de que a genética seja 100% determinística acabou na hora que a gente conseguiu mapear o genoma humano. A gente mapeou o genoma humano, custou uma grana, custou uma bala, mas aí a gente descobriu que é tudo muito mais complicado do que parece. Não tem um gene para cada coisa, né? Na verdade, às vezes é uma combinação de milhares de genes. Aliás, esse é um assunto que eu venho repetindo repetidamente aqui no Radinho. Né, inteligência, altura, qualquer coisa que você imaginar, às vezes é o resultado de milhares de genes, E esses genes também não são tão escritos em pedra assim, né? Eles apontam caminhos, apontam uma capacidade. Isso não quer dizer que ao longo da vida a pessoa não tome outro rumo, né? Então, mesmo eu mencionando, mesmo, né, por aí, muita gente dizendo que existe sim um componente genético, não quer dizer que isso seja determinístico da maneira que a gente faz com código de computador. Né? Não quer dizer, mas simplesmente a questão é: existem indícios de que haja hereditariedade de traços de personalidade, de capacidades mentais. Vai fazer o quê? É o que tem. Né? Vamos negar? Não vamos negar. E agora, se alguém conseguir provar que de repente isso está errado, ok, está errado. É isso que é o legal de ciência. Né? As evidências são mais importantes do que aquilo que a gente acredita. No momento, as evidências apontam para hereditariedade. Né? A hereditariedade não é, de novo, uma camisa de força, não é de pedra, né? Você tudo, isso influencia 20, 30, 40, 50%, mas nunca é 100%. Então eu sei que gênero é uma questão complicada. Eu sei que tem manipulação de ambos os lados, né? Todo mundo puxando para um lado ou para o outro, mas eu volto e espero, lamento se ontem eu me expressei mal, se eu fui superficial na questão. A questão é, o termo ideologia de gênero que o governo usa é bizarro, eu não sei o que quer dizer, né? A questão de identidade de gênero, eu acho, modestamente, não sou um especialista, pelo menos pelo que eu vi até agora, né? É a questão, achar que isso é 100% cultural, eu acho que é um equívoco, né? Eu acho que isso é dogmático, né? Existem evidências. Agora, se existe risco quando a gente começa a pensar em hereditariedade, é lógico que existe risco. Os nazistas, né, tinham ali uma, não só os nazistas, mas, cara, se você pega hoje o que a China está tentando fazer com manipulação genética, na verdade, a questão mesmo de eugenia, eugenia é a história de você tentar melhorar a raça humana através de, né, de um programa aí de cruzamento seletivo, eliminar raças, melhorar genes. Cara, isso tudo é bobagem, né? Isso tudo é nefasto, é horroroso, mas não é pelo fato de que pessoas nefastas tenham usado um argumento genético que a gente vai fechar os olhos como se isso fosse tabu, né? A questão, o fato é que existe sim hereditariedade, mas não quer dizer que a gente com isso reforce nenhuma tese nazista, nenhuma tese racista, nenhuma tese eugenista, ou seja lá como é que chama isso. Não, simplesmente vale a pena a gente nessas horas olhar para trás, né? O século passado foi um grande experimento, tá bom? Um grande experimento. Um grande experimento em que grandes teorias se mostraram completamente equivocadas. Uma das teorias foi do comunismo. Nenhum país comunista ou socialista mostrou, né, ao que veio. Né? Todos se acabaram mal, ou acabaram com ditaduras, ou acabaram com sociedades opressivas, com sociedades onde você mal podia respirar, praticamente formigueiros. Né? As coisas de direita mais radicais também, terminaram mal. Né? E eu acho, inclusive, que a própria direita se baseia num fundamento errôneo, que é achar que o ser humano é um indivíduo, né? Que a gente se explica em termos de indivíduo, interesses pessoais, interesses individuais. Eu acho que isso também está errado. Então, a gente não é uma formiga, como no comunismo, que todos somos absolutamente iguais, né? E temos que viver de maneira igual, mas a gente também não é um predador, né? Sei lá o que, uma pantera, né? Uma onça, como no mundo. Um tubarão, como no mundo da direita, não é nenhum dos dois. A gente é uma criatura social cujo bem-estar, né, tudo se explica. Aliás, até eu aponto um livro no Leia Vale a Pena, vou dar o link aqui, extremamente interessante um livro, em que ele tenta mostrar que a sociedade humana você consegue entender muita coisa usando Darwin, ou seja, ciência, ciência, não ideologia, mostrando que o que trouxe a humanidade até aqui é a cooperação. A gente só funciona, né? Se a gente realmente cresceu para cooperar. Então não é um indivíduo acima de tudo, não é o grupo acima de tudo, mas é a capacidade de cooperação com quem é diferente. Então a diferença é fundamental, é importantíssimo para todos nós. Bom, falei que nem um puta louco. Espero que agora faça sentido. Não sei se eu provoquei Mas, de novo, cara, eu acho que toda vez que a gente se indispõe por causa de ideologia, isso é uma burrice, isso é um retrocesso. Porque ideologia é igrejinha, né? Ideologias é você se entrincheirar em verdades que ninguém está colocando à prova. A gente tem que colocar à prova absolutamente toda a ideia, né? Você viu a ideia do Einstein, faz 100 anos que o cara teve a ideia, os caras continuam checando para ver se funciona. E se não funcionar, vão inventar uma coisa melhor. Adoraria que a direita e a esquerda tivessem um posicionamento parecido. Bom, agora eu vou avançar um pouco mais no radinho. Falei 25 minutos. O que é que tem aqui de interessante? Tem um artigo interessante aqui sobre uma técnica para tentar remover gás carbônico da atmosfera. Eu tenho falado bastante a respeito disso por aqui, da remoção de gás carbônico, mas essa eu não tinha visto ainda. O que acontece? Você consegue pegar água, passar uma corrente elétrica e dividir o hidrogênio do oxigênio. E aí você produz o quê? É hidrogênio, que é sensacional como combustível, porque se você fizer um carro movido a hidrogênio, quando o hidrogênio é queimado, ele não gera CO2, ele gera água. Então existem por aí veículos, né, toda uma linha de energia renovável baseada em hidrogênio. A questão é como é que se gera hidrogênio. Você pode gerar hidrogênio fazendo a eletrólise da água. Passa uma corrente elétrica, gera hidrogênio. O que esse artigo aqui demonstra é que você consegue fazer eletrólise da água gerando hidrogênio, o que é legal, mas ao mesmo tempo capturando o gás carbônico da atmosfera. Né? Então é um processo em que o gás carbônico é absorvido pela água e ao invés de tornar a água mais ácida, porque esse é um dos problemas com o gás carbônico, ele acidifica os oceanos. No que acidifica os oceanos, a vida padece. Né? Mas acontece que eles têm lá um processo químico que, ao invés de acidificar a água, ele transforma isso em bicarbonato. Bicarbonato. Né? Ou seja, transforma num sólido, é pedra, basicamente. Né? E a questão é como é que isso escala, quanto isso custa, qual é o impacto que isso pode ter no ambiente. Mas eu achei legal porque você está matando dois coelhos com uma cajadada bastante interessante. E na mesma linha, tem um artigo no Ars Technica aqui mostrando que você pode ter painéis solares ajudando a agricultura. Mas você fala como? Simples, o painel solar gera sombra. Então, na sombra dos painéis solares, você pode plantar. Plantar plantas é ótimo, né? Mas você pode cultivar plantas que gostam de sombra, né? Inclusive, se você coloca plantas que gostam de sombra embaixo de um painel solar, fica mais fresquinho para o próprio painel solar, muitos graus. Então isso é bom porque o painel não esquenta tanto. Então eles estão mostrando um experimento aqui que foi feito. Eles plantaram num terreno relativamente miserável várias plantas e fizeram três, né? Planta, bota as plantas, cultiva as plantas sem nada em cima. Agora cultiva as plantas com o painel solar em cima. Acho que foram duas alternativas, com ou sem painel solar fazendo sombrinha. Onde tinha painel solar em cima da plantação, as plantas produziram muito mais, gastou-se menos água e as células solares funcionaram melhor porque ficaram mais frescas. Tá aí, todo mundo ganha. Mas aí acho que só para encerrar, eu não vou me estender muito mais, eu sei que tem coisa do Facebook, tem coisa disso, tem coisa daquilo, mas acho que o mais interessante aqui, para a gente não passar muito do nosso limite aí de meia hora normal, é o seguinte, é um artigo na Technology Review do MIT mostrando o quanto assistentes de voz, Alexa, Google Home, o que você quiser, eles falam muito do Alexa, podem ser bons para idosos, idosos que de repente estão morando sozinhos, idosos né, que de repente têm algum tipo de limitação. Eles até comentam de uma idosa que é muito ativa, que está lúcida, etc. e tal, mas ela perdeu boa parte da visão. Então, o que acontece? Eles conversam com a Alexa, conversam, pedem a previsão do tempo, pedem para tocar uma música, pedem para tocar um podcast, encomenda alguma coisa. Então, curiosamente, né, a gente nunca pensa, quando a gente pensa em tecnologia de ponta, a gente pensa em garotada, né? Nesse caso aqui, a gente está pensando em tecnologia de ponta justamente para os idosos, e os idosos estão, pelo que essa reportagem mostra, e tem inclusive estudos sendo feitos na Holanda, idosos abraçando essa inovação com muita alegria, porque de alguma maneira preenche a casa, inclusive, que a casa não está tão vazia. E uma das idosas até falou: olha, eu sei que não é uma pessoa, claro, isso é uma máquina, mas mesmo assim é alguém com quem eu posso conversar. Então preenche um pouco a solidão, você consegue interagir de uma maneira que é fácil, que é por voz, né? Você não tem uma tela, você não tem um monte de botões. Então eu achei isso bastante interessante, né? Quem tem aí parentes idosos, etc. e tal. Eu não sei como é que essas coisas funcionam em português, não tenho certeza. Eu tenho só o Android, então o assistente do Google, ele funciona... Eu uso, não uso muito, mas eu fico pensando se um idoso não usaria melhor do que eu. Se bem que eu também já estou ficando um pouco velhinho. Raríssimos, espero não ter, sei lá, me excedido nesse blá 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 aí um pouco... Por favor, comentem, façam como outro raríssimo que, né, que me interpelou, que me questionou né, por outros caminhos. Façam isso justamente porque o que eu estou fazendo aqui é uma coisa quase kamikaze, é uma exposição solitária, né? Eu estou aqui abrindo o coração e eu posso muitas vezes me equivocar, errar, ir muito longe ou não ir longe o suficiente. Então, esse é uma escolha minha, bastante arriscada, em que é bastante possível que eu tropece, e eu conto com o feedback de vocês para me ajudar aí a ser mais justo. Né? Raríssimos, um boníssimo fim de semana para todos vocês, sexta-feira hoje, um grande abraço e até segunda.